5 bilhões é o que acabou de aprovar o Senado em incentivos para data centers no Brasil. É isso aí. É sobre isso que a gente vai falar nesse vídeo. Eu vou gravar dessa câmera e dessa câmera. Meu nome é Josimar, eu tenho uma empresa de tecnologia de verdade. E bota a mão na massa, gerencia infraestrutura, são milhões de views aí todos os dias. Brasil e Estados Unidos, nossos popzinhos de distribuição, gerencio ASN, essa coisa errada toda de infraestrutura aí, então pipeline completo da história. E tô eu aqui com o projeto de lei aberto. Eu fiz um vídeo antes, há um mês, dois meses atrás, não sei, sobre o Redata, que é a PL 2278-2026, que é, deixa eu pegar o nome correto que eles colocaram aqui pra gente. Cadê? Então, regime especial de tributação para serviços de data center, ok? E tem um outro aqui, ó. Regime especial de aquisição de bens e capital para empresas exportadoras. Esse é o recap. Esse eu falei em outro vídeo que você pode ir lá ver depois, se não foi postado ainda, que é para você exportar serviço com mais de 50% da exportação do seu faturamento ser exportado, você tem um belo desconto e tal. Quando a gente fala que o governo está incentivando, colocando 5 bilhões, gente, não é que o governo vai te dar esse dinheiro. São isenções fiscais. E nesse caso específico aqui do Redata, a isenção fiscal para adquirir bens, adquirir coisas não produzidas no Brasil para data center. E aí tem uma série de regras aqui que eu não vou falar no vídeo inteiro, senão o vídeo vai ter 24 horas. Só de emenda aqui, parece que tinha 38 ou 48 emendas. Eu gastei uns 40 minutos para ler as emendas aqui. É coisa para caramba, né? E é muito legal, toda vez que eu falo de projeto de lei, eu sempre quero convidar você a ler, tenha curiosidade um dia na sua vida, de pegar o projeto de lei lá no site do Senado, é público, você pode ir lá e clicar e ler, né? Porque aí você sai da manchete do G1, da manchete do Estadão, da manchete do R7 e vai para o seu próprio entendimento do que foi aprovado de fato. É, a manchete é uma coisa, o que a interpretação do jornalista coloca lá é outra, e o que fala aqui é outra. Quais jornalistas têm formação em data center e tecnologia para escrever sobre isso? Não são os comentaristas da Globo News, você pode ter certeza. Não sei se tem algum lá, né? Pode ser que eu não assisto, mas eu falo por conta dos memes que eles vivem fazendo. Beleza. É, legal, a gente vai ter aqui, segundo o projeto de lei, uma série de isenções. A primeira regra é que não pode ser nada produzido no Brasil. Então, por exemplo, se você for comprar alguma coisa para data center que é produzida na Zona Franca de Manaus, você vai comprar da Zona Franca de Manaus. Já está fora. Ok? Então, é coisas não produzidas no Brasil. Exemplo, GPU. Ah, você vai comprar GPU para jogar? Que safado. Você está pensando em ter um desconto na GPU para jogar? É, se você for simples nacional também, você está fora. Tá? Não pode. Sim, sim, olha pra você ver. Então, e o Simples Nacional não é um negócio assim tão pouquinho, né? 4,8 milhões ano, não é um faturamento tão ruim, né? Para você poder descartar. Ah, não, porque aí tem que fazer, porque o Simples Nacional por si só já é um incentivo e tal. Não necessariamente. Não necessariamente. Muita gente está no Simples Nacional pela comodidade de não ter um contador mais caro para fazer lucro real, lucro presumido, porque o contador cobra mais quando você vai trabalhar. Dá mais trabalho para o contador, né? Quando você sai do Simples Nacional. Então, muita gente está no Simples pela comodidade, porque o contador não foi lá. E esse cara teria capacidade de investir, né? Uma capacidade de investir ali, montar um data centerzinho na própria empresa dele, montar uma GPUzinha ali, tranquilamente. Até porque, quando você tem esse tipo de projeto aqui, você faz projetos do BNDES. É, BNDES. Só que como eles já ceifaram o Simples Nacional, para fazer um projeto desse aqui, você já sabe, né? São um projeto aí, você vai ter que fazer um projetinho no 100 conto. Quando eu falo 100 conto, são 100 milhões de reais para cima, para você poder, para valer a pena, né? Esse tipo de coisa. É, enfim. Beleza. O que são, assim, tem vários requisitos aqui para participar desse projeto. Ontem, dia 1º de setembro de 2026, ele estava caducado, era uma emenda que caducou no Senado, fizeram o projeto lá que o Hugo Mota, do presidente da Câmara, já tinha mandado, o Senado reviveu ela, a gente achou que ia caducar, até no vídeo eu falei sobre isso, E aí ninguém houve um acordo entre todo mundo lá para poder não ter mais emendas ou alterações no texto, porque sempre que tem alteração no texto, volta para a Câmara para volta para o Senado. Aí fica, tem coisa que fica 10 anos lá, né? E aí ninguém mexeu, então foi aprovado o texto final e está para, nesse momento ainda, está para sanção, hoje, 2 de setembro, está para sanção do presidente do Senado, Davi Alcolumbre. Tá? O que que isso importa para a gente, desenvolvedor, tecnologia e tal? Bom, primeiro, você é colaborador de uma empresa de TI. Se a sua empresa está pensando em ir para o ambiente próprio, o ambiente on-premise, que o pessoal me xinga de eu falar on-premise, vou manter, eu adoro. Tem gente que manda correção lá. Ah, é sensacional. Ou seja, você ter seu próprio data center, né? Ou você fazer colocation, que é quando você aluga o espaço dentro do data center, né? Ou você alugar servidores. A galera que está delirando, isso aqui é a galera do próprio data center, né? Que investe, compra, galera vai crescer absurdamente, né? Até mandar mensagem para o pessoal que eu trabalho com eles aqui, eles devem estar pulando assim. E com certeza vindo um lobby gigante. Até porque esses caras estão longe de ser Simples Nacional, né? Esses caras estão em outro departamento. Beleza. Aprovaram, então o Davi Alcolumbre vai sancionar, imagino que hoje, amanhã, qualquer hora ele vai sancionar isso aqui e vira lei. Quando vira lei, tem alguns dispositivos aqui, é engraçado, tem muita lei que não entra em vigor, né? Interessante isso. Por quê? Por exemplo, aqui no projeto de lei fala que existem algumas métricas para se seguir e algumas ainda não foram levantadas. Então, como que você vai abrir o caixa para poder liberar isenção de importação de equipamento? Quando algumas métricas que têm que se cumprir não foram estabelecidas ainda. É igual a questão de imposto, agora que vai entrar o IBS, o CBS aí, tem a questão do split payment, tem alguns números que não foram definidos ainda. Você é obrigado agora a optar, a galera do Simples, como que vai trabalhar, e não. E você está no escuro, porque não definiram alguns números ainda, vai definir em novembro ou dezembro, não sei. Brasil é difícil demais, viu? Vou te falar. Enfim, você vai passar por um processo. Você quer fazer, sua empresa quer fazer, não é simples e tal. Você vai passar por um processo de habilitação, aí tem uma série de coisas aqui. Se a empresa já tem na Zona Franca, igual eu falei, não vai. Mas aí tem uma outra coisa. E aí tem as contrapartidas que o governo pede, né? O que é que o governo pede? Você vai ter que realizar investimentos no país em até 2% do valor dos produtos adquiridos no Redata, em projeto de pesquisa, desenvolvimento e inovação em programas prioritários de apoio ao desenvolvimento industrial e tecnológico na cadeia produtiva da economia digital, conforme disposto em regulamento em parceria com, ou seja, você vai ter que desenvolver algum projeto e investir em instituição científica e tecnológica do Brasil ou entidade brasileira de ensino, CEFET, Senai, fazer projeto junto com esse pessoal, abrir edital e tudo, né? Empresa pública dotada de personalidade jurídica com direito privado, que mantém fundo de investimento, e organização social. A galera vai lá para as ONG, né? Aí o cara vai abrir uma ONG. Sabe como é que é esse negócio de ONG, né? Você já viu como é que é? Não são todas, gente, não me xinga, né? Mas, né, aí tem uma lei específica aqui, né, referente à ONG, da Lei 9.637, de 15 de maio de 98. Eu não li essa lei, mas ela fala de serviço autônomo que mantém contrato de gestão com o governo federal e promove e incentiva a realização de projetos de pesquisa aplicada e desenvolvimento de inovação. Não é qualquer ONG. Ainda assim, é uma ONG. E auditagem de ONG, a gente sabe que tem muita ONG aí que não é auditada, que falha, que recebe dinheiro, né, valores substanciais. Quer que eu, Josimar, pretendo fazer com isso? Ligar para a galera de data center que eu trabalho e falar: gente, e aí, o que nós vamos ganhar com isso? Eu posso ganhar quando o meu data center compra GPU e me aluga? Posso. Eu posso ganhar quando o meu data center compra e eu faço um comodato ali com eles, ou eu compro deles porque eles fornecem, né, a locação, eles fornecem o comodato, eles vendem. Né? Quando isso entra, daqui um tempo, isso se torna um equipamento de segunda mão, que vai, assim, é muito bom o projeto, vai fomentar bastante, mas o que eu pretendo com isso aqui é comprar umas GPUzinhas maiores para nós, porque hoje, igual eu comentei em vídeos, vários vídeos que eu faço, hoje não faz nenhum sentido você ter GPU aqui no Brasil, equipamento para inteligência artificial e data center, né? Porque Se eu tenho um data center e eu opero lá nos Estados Unidos e aqui no Brasil, para que eu vou pagar 50 mil dólares de imposto para importar, 20 mil dólares de imposto, se eu posso simplesmente pegar a GPU, comprar lá e espetar ela no servidor de lá mesmo? Entende? Então não faz nenhum sentido isso. Então a gente agora vai passar a ter isenções de diversos impostos. E aí tem as contrapartidas, né? Igual eu comentei, a primeira coisa é essa de incentivo. Tá? A segunda coisa que eu li em algum local aqui, que agora eu não estou encontrando, é basicamente várias proteções para o data center ter tantos por cento de energia limpa. Utilizar energia limpa, parará. Né? E outra coisa muito interessante é que existe um direcionamento para que o investimento seja feito em... Achei. Regiões norte, nordeste e centro-oeste, inclusive, incluindo respectivas áreas de abrangência e agência de desenvolvimento regional. Compromissos que têm o inciso 1 e 5 desse artigo serão reduzidos a 20%. Basicamente é o seguinte, o incentivo ele é maior, né? E algumas coisas são obrigatórias para quando você está investindo no Nordeste, Centro-Oeste e Norte. Né? No Nordeste, o que, que a gente tem de data center? Fortaleza. Fortaleza está crescendo muito, investimento de bilhões lá. O TikTok anunciou um investimento, né? Lá. Então, por exemplo, para montar um data center em Fortaleza, então quem que vai se beneficiar muito disso? O TikTok é um dos que vão se beneficiar absurdamente disso. Né? E assim, empresas, data center em geral, empresas que a gente trabalha, então faz parte. Né? E para o mundo real, o que isso aqui representa? Bom, representa que instituições de governo e não governo, público e privada, nós começaremos a ter oportunidades, e isso está aqui no projeto de lei, né? De ter GPU interna nossa para começar a brincar de fazer nossos treinamentos de verdade. Né? A gente realmente fazer inferência e começar a ter modelo nosso. Porque a gente tem pesquisador capacitado, só tenho certeza. Né? A gente não tem máquina. E aí vai para fora. Então quando eu tenho oportunidade de comprar, aí vai esbarrar lá nos limites do Trump, né? Mas hoje são limites altos, porque não compra, a gente não chega perto dos limites que o Trump colocou para vender, porque não vale a pena. Quem investe nisso sabe que não vale a pena. A partir desse projeto de lei, vai valer muito a pena. Né? A previsão do governo é uma isenção fiscal de aproximadamente 5 bilhões agora já. Por que agora já? Porque a galera de lobby que vai construir data center, todo mundo pressionando lá. Impressionante. Então já vai vir um investimento absurdo agora nos próximos meses para comprar equipamento e montar data center e isso tende a cair na normalidade. Então a previsão do governo é 5 bi agora, nos próximos anos 1 bi por ano. Né? Isso abre oportunidade para quê, gente? Oportunidade de trabalho. Como assim? Oportunidade de trabalho para você entender de arquitetura e infraestrutura. Tchan! Oportunidade de trabalho, porque a sua faculdade daqui a uns dias pode ter GPU para inferência só e não necessariamente ela vai rodar lá. Né? Você pode fazer os treinamentos dela com uma GPU pancada, mas na hora de rodar, você pode rodar ela num data center gringo, por exemplo, gigante, ou em um data center aqui, quando o pessoal tiver montado já, né, internamente. Então, cabe a nós começarmos a entender, quem não entende, né? Quem está só na parte do uso, começar a entender de inferência bonitinho, né? Começar a entender como que funciona de fato esses treinamentos e tal, porque isso vai abrir um mercado muito grande agora para essa galera, né? Então, o que estudar em 2026? Pauta para outro vídeo, nem vou falar disso agora, vou falar de outro vídeo sobre isso, né? Devido à derivação disso aqui. Vai abrir muito mercado para isso e vai ser um mercado extremamente bem remunerado, eu tenho certeza, né? Porque ao contrário da gente só ir para a gringa, teremos aqui investimentos internos altos em data center, em GPUs, e aí a gente vai poder começar a brincar de igual para igual com os gringos, né? Ter nossa soberania nacional, enfim. Beleza? Quer saber mais? PL 278/2026, público no Senado, no site do Senado Federal. Você entra lá e Vai ler, meu filho. Seja feliz, que é coisa demais pra você ler, viu? Mas é importante, acho que é legal. Tá bom? É isso. Um abraço e até o próximo vídeo.